A partir de agora, na Regional do Centro.
Educação para a Saúde.
Bem-vindos a mais um espaço Educação para a Saúde. Este mês contamos com a presença do Dr. Ricardo Ramos, médico na Unidade de Saúde Familiar Fernando Namora, em Condeixa. Na emissão passada falámos de alergias. Hoje abordamos outro tema especialmente relevante nesta altura do ano. Sr. Doutor, falamos da desidratação.
Exatamente. Bem, hoje em dia não faltam apelos ao consumo de água em circunstâncias e locais variados, desde a creche até ao lar de idosos. Estes apelos assentam no facto de boa parte da população não ingerir água suficiente durante o dia e de forma crónica. Muitas vezes é substituída por outros líquidos, que nem sempre proporcionam a hidratação necessária. Existem ainda alguns grupos dentro da população que são mais vulneráveis à desidratação.
Sr. Doutor, e qual é o consumo diário de água recomendado por pessoa?
É um tema envolto em alguma controvérsia. É importante entender que qualquer número recomendado será sempre uma estimativa. Cada pessoa tem características próprias que acabam por influenciar as suas necessidades diárias. Parece existir, no entanto, um número à volta do qual existe algum consenso. Estamos a falar de 2 litros e 700 ml e 3 litros e 700 ml para mulheres e homens, respectivamente. Estes valores já incluem a água presente nos alimentos, que conta como cerca de 20% do nosso consumo diário. Sendo assim, podemos estimar um valor de cerca de 2 litros e 200 ml para mulheres e 3 litros para homens.
A que fatores vão influenciar essas necessidades diárias?
Existem fatores que sofrem menos variação e outros que são mais variáveis. Em primeiro lugar, devemos ter em conta a dimensão da pessoa em causa. É natural que uma pessoa que tenha 1,90m e pese 100kg precise de mais água do que uma pessoa que tenha 1,5m e pese 50kg. Para além disso, a mesma pessoa pode precisar de quantidades diferentes dependendo do seu nível de atividade e das condições ambientais que encontra em determinado dia. O calor e o exercício físico são dois fatores que fazem aumentar a necessidade de ingestão hídrica.
Há pouco falou de bebidas que não são adequadas para nos hidratarmos. Que bebidas são essas?
Sem dúvida. A melhor opção é sempre a água. Algumas bebidas, muitas vezes usadas em contextos esportivos, podem ser úteis por conterem os chamados eletrólitos, que também se vão perdendo, especialmente com a atividade física. As bebidas que devemos evitar são aquelas que contêm cafeína, álcool e açúcar em excesso. Podem dar a sensação de frescura e de matar a sede, mas não servem para hidratar. Existem vários mecanismos que justificam essa inadequação, desde o alto teor de açúcar que aumenta a osmolaridade do sangue, o que no fundo significa que acabamos por precisar de mais água, até o efeito diurético do álcool e da cafeína que aumenta a necessidade de urinar.
Existem pessoas com mais risco de desidratação e mais vulneráveis aos seus efeitos?
Existem sim. À semelhança do que acontece em outros contextos, os grupos mais vulneráveis à desidratação são as crianças e os idosos. Podemos identificar vários fatores predisponentes em cada grupo. Nas crianças, em termos fisiológicos, temos uma maior área exposta por volume, ou seja, perdem mais água com a transpiração em termos proporcionais do que um adulto. Além disso, tem uma maior percentagem de água corporal e, por conseguinte, mais necessidades se tivermos em conta o seu peso. Por fim, muitas vezes dependem de um adulto para a obtenção de água, especialmente no caso das crianças mais pequenas. Quanto aos idosos, à partida já temos uma sensibilidade menor à sede. Trata-se de um dos sinais mais diretos de que estamos desidratados e nestas faixas etárias o seu efeito está atenuado. Sendo assim, atingimos níveis de desidratação maiores antes de que se sinta a necessidade de beber água. Ao contrário das crianças, o teor de água corporal em idosos está reduzido, quando comparado com adultos jovens, pelo que as suas reservas são menores. Por fim, temos de ter em conta a capacidade dos seus rins, que diminui progressivamente. Se a isso somarmos a presença de patologias diversas e a toma de vários medicamentos, temos uma combinação de fatores difíceis de combater.
Obrigado, Dr. Ricardo Ramos. Ficamos hoje por aqui. Médico na Unidade de Saúde Familiar Fernando Namora, em Condeixa, a falar-nos hoje, neste espaço Educação para a Saúde, de algo especialmente relevante nesta altura do ano, a desidratação. Voltamos na próxima semana para mais um espaço.
Educação para a Saúde.